Amém, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Amém. É uma bênção poder estar aqui e comentando com o pastor depois de um tempo. Estar aqui de forma fixa, né? Direto no ministério que a gente abraçou durante muitos anos. É uma bênção não só. Tem muitas portas que Deus tem aberto. Uma dessas portas também que a igreja tem sido também uma ferramenta, é obra missionária. Alguns países que a gente tem podido ir, a partir do Ministério de Esporte que Deus tem feito aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Wander, que há 10 anos atrás me fez o convite, e foi em abril exatamente, pastor, me fez o convite para que a gente estivesse aqui como ministro de esporte, um pastor de esporte, de uma área bem específica, de forma integral, e foi uma bênção na minha vida. E assim, pouquíssimas igrejas, hoje tem um pouco mais, mas na época, então, bem difícil de uma igreja ter essa visão de abrir um ministério de forma integral, sustentar um obreiro para esse tipo de ministério, que tem sido algo tremendo. Os irmãos têm acompanhado, não só aqui nos clubes e tal, e também em vários países do mundo. Deus tem aberto portas aí, nossos missionários, e eu tenho, meu coração fica pequenininho hoje de manhã, viu? O envio, né, da galera que vai para ter fé. Estava falando com o Cláudio ali, eu já também fiz, sei do Humberto também, já fiz algumas loucuras de Deus, assim. Eu lembro que eu fui para uma trans dessa aí, era solteira ainda, né, e fomos para Buenos Aires. Foram 50 horas de ônibus, o ônibus quebrou em Curitiba, ficamos 10 horas em Curitiba. Foi uma benção, mas foi uma maravilha. Foi em 1994, foi logo depois do Tetra do Brasil, né? E eu ainda jogava, que eu parei em 95. Então, nós aproveitamos muito. Eu me lembro que eu preguei até dentro de uma boca de fumo lá, uma casa de que vendia drogas. Nós fomos lá e os meninos lá, uns três lá, quase se converteram. Então, Deus tem feito coisas tremendas. E por que eu citei isso? Porque essa aparente rivalidade do Brasil, e lá Deus fez cair isso, e foi tremendo, foi muito bom, foi maravilhoso, e Deus tem aberto tantas portas aí através do esporte. E aqui a ideia aqui é a gente implementar ainda mais. Nós estamos aí as portas de estar inaugurando o nosso jiu-jitsu aqui. Cadê o jiu-jitsu? Tem galera do jiu-jitsu aí? Quem é do jiu-jitsu aí? Faz um barulho aí, gente. Cadê? Olha aí, tem uma galera do jiu-jitsu, ó. Tá vendo? Tô vendo ali os experientes, faixa preta, estou vendo a galera jovem, estou vendo a adolescente, criança. É uma atividade que tem, hoje em dia, tem sido bem interessante, bem legal. E nós vamos estar desenvolvendo junto, né, com o Ministério de Células, conversando com o pastor Marcos, né, tem os meninos aí que vão estar nos ajudando. O Lucas, né, que conversou comigo hoje de manhã também. Lucas, que trabalha na área de célula. Nossa ideia é que a gente possa abrir células de esporte. Isso vai ser tremendo. Meus irmãos, esteja orando por nós, por mim, pela Cláudia também, né? Tem projetos nossos também, sonhos nossos também, desenvolver algo bem interessante aqui na igreja, especificamente. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, a palavra de Deus aí, e é interessante porque esse texto, né, que está em Lucas capítulo 8, ele aparece nos outros três evangelhos, chamados sinópticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, e ele apresenta da mesma forma, ele apresenta de forma intercalada. Então ele começa com essa história, depois ele entra na mulher do fluxo de sangue, e aí ele continua de uma outra forma. Os três narram, eu achei muito interessante isso, porque cada autor e cada evangelista, ele tem um perfil, ele tem um objetivo, né? Cada um tem um foco de apresentar Jesus. João como Deus, um com Marcos como servo, Lucas como homem, Mateus como rei. Então cada um tem um objetivo em focar Jesus na apresentação. E é impressionante que esse mesmo milagre é apresentado em Mateus, Marcos, Lucas e João de forma intercalada. Há uma intercorrência aí no meio, há uma interrupção, há um intervalo ali, né, entre o primeiro e o segundo tempo, onde Jesus faz um preparo na vida desse homem chamado Jairo. E eu quero ler com você aqui a partir do versículo 41. Está comigo aí? Quem está comigo, diga amém. Quem ainda não achou, diga EBD. Todo mundo achou, ó, que benção. Então, o versículo, ou então está com vergonha de dizer EBD, né? Que não tem vergonha nenhuma, irmãos. EBD é algo maravilhoso. É, todos nós precisamos, né? Versículo 41. Eis que chegou um homem com nome, por nome de Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele apertando a multidão. 49 agora. Estando ele ainda falando, chegou um dos principais da casa, dos principais da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E a menina será salva, sua filha será salva, diz Jesus no 50. Versículo 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas apenas dorme. 53. Riam-se dele, sabendo que estava morta a menina. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão da menina, chamou, dizendo: levanta-te, menina. Que na expressão que muitas versões apresenta, talita cumi. Levanta, menina. Versículo 55. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Esse texto é um texto tremendamente desafiador. Eu gostaria de pensar com vocês sobre uma sentença que tem nesse texto e que nos encoraja muito, porque o tema dessa palavra ainda não acabou. Ainda não terminou. Ainda não chegou o final. Ainda não acabou o jogo. Ainda o grande juiz não esgotou, não terminou, ainda não apitou. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do nosso juiz. A última palavra é o Senhor que determina. Então, por mais evidente que esteja diante de você uma circunstância, algo terrível, algo que traz medo à sua vida, algo que é notório, todos os comentaristas afirmam, né, todos os diagnósticos, todas as pessoas, todos os especialistas apontam para o fim, apontam para o caos, apontam para o encerramento, para o esgotamento. A Bíblia nos mostra, e é por isso, talvez, segundo os comentaristas, e eu concordo, que os três evangelistas fazem essa intercorrência, fazem esse intervalo, para mostrar exatamente que Jesus, ele não foi exatamente no momento em que Jairo chega diante dele. E existe algo interessante aqui, na primeira característica e evidência para que as coisas aconteçam na sua vida. Você quer que Deus mova na sua vida, sim ou não? Você quer que Deus faça algo na sua vida, sim ou não? Levanta a mão. Você crê nisso? Você quer isso? Quer? Você acredita que o fim ainda não chegou, que ainda não acabou, que não terminou, que ainda não é o fim, que o jogo ainda não terminou? Existe coisa, existe muita água para rolar, existe muita coisa para acontecer. Sim, mas a primeira coisa que precisa acontecer comigo e com você, e acontece aqui na vida de Jairo, Jairo que significa o iluminado, significa aquele, não uma luz própria, mas é o iluminado, porque alguém lhe torna com luz, alguém lhe dá essa luz, e é Deus que dá essa luz, Deus que gera na vida de Jairo essa iluminação. Então não parte dele, ele é iluminado porque ele está sendo iluminado pela luz. Outras versões para esse nome é: Deus sustenta, Deus reergue, Deus levanta. Então Jairo está diante de uma situação de catástrofe, e ele toma algo, a primeira, ele toma uma postura que é determinante. E o primeiro ponto dessa palavra é a palavra decisão. A palavra decisão, ela para não ser redundante, mas ela é decisiva e determinante para que algo aconteça na sua vida. A coisa é tão séria, só ter uma ideia, dar um dado para você aqui, que é novo no sistema de scout nos clubes. Jogador agora, para ser avaliado, ele não é só avaliado a questão técnica, a questão física, a questão tática, né? Antigamente, na minha época, na sua época, era só jogar bem que você tinha grandes condições de ser jogador. Hoje não é assim, e muitos outros esportes, porque existe a questão extracampo, existe a questão da performance, existe a questão de você saber aplicar uma virtude tua. Às vezes, como na luta, como no judô, ou no boxe, ou no MMA, às vezes o cara é melhor no chão, no solo, do que em cima. E o adversário é melhor em cima. E o adversário vai propor lançar a luta em cima. Mas quem vai ganhar? Um é melhor em cima, o outro é melhor no solo. Então ganha quem tiver a melhor decisão de escolha, para que ele possa desenvolver a melhor performance dele, a melhor condição. Na nossa vida é assim. Às vezes, as escolhas equivocadas, as escolhas erradas, nos levam para uma área que não é a sua. E por isso, alguns desajustes, ou alguns problemas, algumas pseudo-derrotas que aparecem na sua vida, aparecem porque não houve uma boa decisão. E a gente precisa entender esse negócio de decidir. E aí, no futebol, especificamente, quando vai analisar aquele jogador, agora tem um novo critério, tomada de decisão. Você já viu algum jogador no seu time que às vezes você olha assim, rapaz, ele foi para o lugar mais difícil, ele tinha um adversário na frente dele, tinha dois na cobertura do lado esquerdo e tinha ninguém do lado direito, ele foi para o lado esquerdo. Já viu isso? Um jogador que opta de forma equivocada, ele opta às vezes naquele contra-ataque e tem um sozinho e tem um outro já marcado e ele toca para aquele marcado. Você já viu isso? Sim, isso é déficit de oxigênio no cérebro, é o momento que ele está cansado, no momento em que ele tem que decidir, ele não decide. No momento em que ele tem que fazer a melhor opção, ele não consegue fazer a melhor opção. Mas ele é bom, mas ele estuda, mas ele se esmera, mas ele trabalha, ele acorda cedo, ele dorme tarde, ele analisa o quadro profissional, mas ele, na hora de decidir, ele decide equivocadamente. E para que a gente tenha uma vida dessa aqui, de encontro com Deus, de desenvolvimento com Deus, numa vida onde o final pode ser mudado, primeiro passo na nossa vida é a tomada de decisão. E você precisa entender isso, porque Jairo entendeu esse negócio. Jairo, ele era um líder da sinagoga, ele era um príncipe da sinagoga, ele era alguém de uma hierarquia na sinagoga. Ele participava da escolha do pregador, do orador, ele participava da liturgia, ele participava dos cânticos, ele era do clero, da liderança, da diretoria. Então ele era um alto líder na sinagoga. Ele tinha as suas convicções judaicas, da sua religiosidade, da sua doutrina. Ele tinha já a postura definida. Ele já tinha, talvez, da sua religião já apostada na sua vida, já entranhada na sua vida, a sua família vivia em função disso, mas ele se depara diante de um quadro onde a sua filha está para morrer. E a sua filha de 12 anos. E talvez poderia ser a sua caçulinha, né? Como alguém diz lá atrás, quem tem mais de 40 sabe, é a raspa do tacho, né? É aquela coisa que dá orgulho, que o papai anda, olha aí, é meu filho, né? E o cara anda assim, ah, é seu neto? Não, é meu filho, rapaz. O cara tem orgulho naquilo ali, ele já é um senhor de idade com uma menina de 12 anos. E essa menina agora está para morrer, essa menina agora está com uma enfermidade muito, muito grande. E naquela época não tinha os recursos da medicina que temos hoje. Então uma febre alta, algo assim, uma infecção, uma bactéria estava levando à morte, e ele viu o quadro, talvez, com certeza era um quadro que já estava há muitos dias. E ele foi tentando nas suas forças, ele foi tentando talvez fazer a sua reza, ele foi tentando fazer o seu rito judaico, ele foi tentando pedir a Deus da sua forma. Ele foi tentando resolver da forma em que ele foi ensinado, que ele entendia, que ele era um líder, que ele dominava, que ele já tinha feito em NBA, que ele já tinha feito, estudou em Harvard, já tinha feito todas as suas técnicas, seus estudos. Ele viu o diagnóstico, ele tentava de todas as formas, ele viu, e ele entendeu que não tinha como continuar assim. E aí ele decide. Ele decidiu. Ele decidiu buscar Jesus. Ele decidiu se humilhar para Jesus. Hoje, quando a gente fala isso, é muito mais fácil a gente entender e é muito mais light essa expressão. Mas naquela época, um líder da sinagoga, um príncipe da sinagoga, um homem da alta cúpula da sinagoga judaica, um homem que tinha e defendia vários credos, vários dogmas. Há uma celeuma naquele tempo que havia um questionamento muito grande sobre Jesus. Jesus era só um curandeiro, Jesus era só um aventureiro. E como diz lá em Atos, possivelmente vários outros homens chamados Jesus tinham aparecido. Então Jesus era um homem que tinha o seu questionamento. E esse homem, Jairo, ele entende a sua falência, a sua dor, a sua improdutividade, a sua limitação. E ele vai até Jesus. Ele toma uma decisão, meus irmãos. Eu não sei se você consegue pautar, se você consegue entender, introjetar na sua mente a grandiosidade, a coragem da decisão. Porque a decisão tem um poder de nos levar a romper. Quando você decide por algo, você consegue romper com algumas coisas. E nessa noite eu quero levá-lo a entender o poder da decisão que pode fazer com que você venha romper com algumas coisas na sua vida que você está vendo que está te levando para a morte. Você está vendo que está te levando para o caos, para a doença, para a enfermidade, para a dor, para o choro, para a angústia. A casa de Jairo vivia uma profunda angústia. A menina, talvez, como disse, a caçulinha da família, agora está morrendo, minguando, emagrecendo, com febres altíssimas, morrendo, minguando numa cama, e aquele príncipe da sinagoga não pode fazer nada. Talvez você tenha passado por alguma circunstância dessa forma, na sua vida. A sua vida econômica, a sua vida emocional, no seu noivado, no seu casamento, na sua empresa, nos seus projetos, nos seus sonhos, no projeto de vida, na sua faculdade, nos estudos, nos cursos, os seus pais, a sua família, o seu irmão. Você vê na sua casa a presença da morte. E há várias mortes. Há várias formas de falência. Talvez na sua saúde você tenha visto e você já fez tantas coisas. Talvez Deus te deu condição financeira de você buscar tantos laudos. Mas Deus está querendo dizer para você, como mostrou para Jairo. Não, Jairo, aguenta aí, vamos lá, vamos. Não, espera aí, tem essa senhora aqui que eu vou atender. Às vezes a gente acha que a nossa causa é a última causa do mundo. Às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior problema do mundo. E existe alguém com um problema maior que o seu. E a questão não é acreditar que Jesus possa fazer, mas em qual momento Deus vai fazer. A questão não é só acreditar em Jesus, porque ele acreditava, ele foi até lá, mas ele precisava acreditar agora e depositar e esperar no tempo de Jesus. Senhor, vem à minha casa, cura minha filha, a minha adolescente, a minha menina que está à morte. E como já disse, eu creio profundamente nisso, que haveria, já havia alguns dias nisso. E Jesus fala, vamos até lá, mas espera aí, não é agora, deixa eu atender aqui. Então a questão não é só crer em Jesus, talvez você crê em Jesus, mas o que você precisa é crer e esperar em Jesus. Depender de Jesus, não é da forma que você crê, mas é como Deus quer que você creia. E há o tempo de Deus trabalhando sobre sua vida nisso. E aí diz o texto que ele se humilha diante de Jesus. Ele se humilha diante de todos, diante de Jesus. É uma posição que ele toma, como já era conhecido, um homem líder da sinagoga, ele se humilha diante de Jesus. Porque ele entendeu que Jesus era a única esperança. Ele toma a decisão ali de poder se lançar diante de Jesus de uma forma totalmente neta, diferente. E na nossa vida, se nós quisermos, né, quando a gente quer que Deus faça algo na nossa vida, nós temos que ter o diagnóstico da decisão. Eu não sei que tipo de decisão você precisa fazer hoje, mas você precisa tomar uma decisão por Jesus. Talvez por Jesus de uma forma inédita, você nunca fez isso. Talvez pela primeira vez será feito hoje. Mas talvez você já fez, mas você ainda precisa decidir agora em se lançar nas mãos de Jesus para esperar o tempo de Jesus na sua vida. Não é no tempo que você quer, não é da forma que você quer, é da forma que Ele quer. E é no tempo que Ele quer fazer para que a glória dEle seja manifesta na sua vida. E muitas vezes a gente tem ali todas as nossas aptidões que Deus nos dá, as nossas técnicas, os nossos recursos, o nosso poder de poder receber e agir, as nossas questões comerciais, o nosso entendimento, o nosso poder cognitivo. E às vezes a gente se esconde e acha que isso tudo é suficiente para as coisas acontecerem, e Jesus chega para a gente e fala que você precisa crer em mim. Você está confiando muito em você. Você está confiando muito no seu poder que eu te dei. No teu poder financeiro. Você está confiando no seu poder diagnóstico. No comércio. Fazer a leitura certa no que se diz hoje. No pano de fundo. No mundo político. No tempo exato de investir. E talvez Deus esteja querendo te mostrar que não é o teu time, é o time de Deus. Não é o teu tempo, é no tempo de Deus. E Deus fez isso para Jairo, e Jairo entendeu isso. E diz o texto que ele foi e encontrou aquela menina, ele foi até lá, no versículo 42, ele tinha a... d'água, né? Aí você vai dar vontade no banheiro no meio da madrugada, né? Peça a Deus também, porque tem gente também que dorme como pedra, né? E não acorda, mas acorde de madrugada. Acordou de madrugada, isso é uma estratégia. Fale com Deus, 10 minutos, 5 minutos, você está tranquilinho ali. Fale com Ele, quando você voltar para a cama, ore, fique de joelho um pouquinho, né? Algumas pessoas ficam de joelho e dormem de joelho, né? Alguém já foi orar e dormiu de joelho? Alguém aqui? Já? Já? Como é que você vai para dormir? Você tira o joelho ou não? Dorme. Todos nós dormimos com o joelho, é ou não é? Então você fica 3 da manhã e você ora. Ora, Deus, que a fila está pequenininha. Clame a Deus, busque a Deus, faça algo diferente. E coisas diferentes podem acontecer na sua vida, com certeza. Versículo 49, aí é o gap, né? É a distância que tem. Entre o 42 e 49, exatamente que Jesus está agindo na vida de outra pessoa. E aí vem o 49, estando ele ainda falando, aí vem a notícia, aí vem o versículo que é a questão nevrálgica da nossa palavra, que é o justificativo da palavra. No versículo 49 vem a notícia terrível. Ele está ali esperando e convidando Jesus, ele está ali, conseguiu uma audiência com Jesus ali, ele conseguiu falar com Jesus, a multidão, a galera, é aquilo que eu falei, o que você quer, todo mundo quer, o que você está pedindo, todo mundo está pedindo, mas ele chega, há um motivo para que chegasse a Jesus, e de alguma forma ele consegue falar com Jesus, e ele fala sobre sua filha, e Jesus fala que vai. E aí acontece um outro milagre, e ele tem que esperar o time de Deus, não é o tempo dele, é o tempo de Deus. E aí, enfim, Jesus está indo, e quando Jesus se inclina para ir, vem a notícia terrível. Alguém da casa dele traz uma notícia catastrófica e diz: Senhor, A sua filha que estava doente não está mais. Ele achava, né, empolgou. Tem aquelas notícias repentinas, né, que a pessoa às vezes não consegue dar direito. Parece que é uma coisa, mas é outra. E aí veio. Então, o que aconteceu? Ela não está mais doente, porque ela morreu. E aí ele fica triste, fala com Jesus. E aí Jesus usa uma expressão para ele, diz, a tua filha, alguém diz para ele que a sua filha está morta, e aí falam com Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E aqui é o problema, irmãos. Muitas pessoas que diante da catástrofe, diante da tempestade, diante da adversidade, desistem, porque não conseguem ver a mudança de quadro nas mãos de Deus. Diante da dificuldade, das circunstâncias adversas que acontece ali, que chegou, muitas pessoas só conseguem ver Jesus para resolver um problema aparente fácil, mas uma questão mais complexa, desiste e vai embora. O que aquela pessoa diz, soprando para Jairo, é: não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Ou seja, já era, já acabou, não tem mais solução. Já terminou, desiste, volta para casa, porque a sua filha já morreu. E muitas pessoas acham que clamar a Deus, buscar a Deus por uma causa impossível, por uma causa muito difícil, além das minhas posses, além dos meus recursos, além das minhas forças, é incomodar a Deus. Sabe o que é isso? Não conhece Deus. Não conhece Deus, porque muita gente só quer relação com Deus para pedir. Ah, eu fali, agora já era, agora eu não preciso. Pastor, eu ia todo dia à igreja. Eu pedi tanto a Deus, o meu filho morreu. Eu pedi tanto a Deus, a minha empresa faliu. Eu pedi tanto a Deus para me dar um emprego, todo mundo foi promovido e eu não fui promovido no final do ano. Eu pedi tanto a Deus para as coisas acontecerem e as coisas não aconteceram. Porque muitas vezes Deus permite chegar ao fim para que você entenda que o fim só pode ser reiniciado com a dependência em Deus. E não em você. E aqui a história desse homem é mudada porque Jesus libera uma palavra para ele. Meus irmãos, as adversidades existem na nossa vida e a gente precisa crer nisso, entender isso. Porque se a gente estagnar diante da adversidade, a gente não anda, a gente fica congelado. Certa ocasião, meu filho saiu com um cachorro na rua, e ele passeando com um cachorrinho, o nome do nosso cachorro é Pipoca, mas o Pipoca é cachorro mesmo, é de verdade. É Pipoca porque ele veio pequenininho, branquinho, com uma bolinha preta no meio, e o pessoal, né, os meninos botaram o nome Pipoca. Mas ele não Pipoca, não. É um cachorro mesmo, né? Você tem cachorro? Qual é o nome do seu cachorro? Hã? Nala. Nala. É macho? Fêmea. Ah, não. Então, tá bom. Então, do Miquel tinha um cachorro também, né, Miquel? Era Mini. Hã? Bandito. Otinho. Era o nome do cachorro do Miquel. Mas, tem o Todinho também, né? Então, tal do Todinho. Todinho. Né? Então, o Todinho aí. Mas esse, o meu, é Pipoca. E aí, o Pipoca saindo na rua... O Adiel saiu na rua, se deparou, daqui a pouco fugiram dois pitbulls, vieram para cima dele. E o Uriel, o Adiel, né, claro, racional, pensando na vida dele, pum, vazou pro armazém, deixou o Pipoca. E o Pipoca, né, Pipoca, agora é só hora de aprender, fica sozinho aí, agora se vira. Dois pitbulls e aí vieram. E aí ele disse, cara, porque o nosso Pipoca é caramelo, né, misturado. A mãe dele, pedigree, mas o pai, negão, tal, pulou o muro. Aí, nasceu na igreja Batista de Camurim, né, mozinho? Pegamos lá na igreja, crente, nasceu na igreja, Pipoca. E aí, veio desde pequenininho e tal, a mãe dele é descendente de dálmata, ele nasceu todo pintadinho, bonitinho, mas o pai guerreiro, tal, trabalhador, negão, e o pai dele é caramelo. Aí o pai dele, né, esteve lá e nasceu Pipoca, mestiço. E aí o Pipoca, né, aquela coisa, né, Bento Ribeiro, mas, né, tem aquela coisa da barra. Né, tem a coisa de Marechal Hermes, mas também Grajaú e tal. Aí ele está lá naquela, e aí vieram os dois pitbulls. Vem correndo. E quando veio correndo, ele parou. Quando ele parou, ele encarou
Eu já vou morrer mesmo, se morrer eu morro, né? Pela honra. Aí ele, Pipoca, vai, o Pipoca encarou. Quando encarou, o outro acho que falou assim, esse cara aí, esse cara tá lelé da cuca, esse cara tá maluco, esse cachorro aí. Cara, agora é a hora que você corre. E o Pipoca encarou e não correu. E aí veio o outro pitbull correndo também. Quando o outro pitbull viu aquele cenário, o pitbull já deu uma segurada aí. Qual é desse cara? Esse cachorro tá sozinho, não. Esse cachorro... Qual é, mané, né? Lá na covanca e tal. No tanque, morador do tanque. Pitbull também é malandro também. Pitbull não é bobo, não. Quando o pitbull veio e viu o primeiro, ele já segurou. Ih, qual é esse cachorro, pai? Qual é esse cachorro? O que ele tem lá? Aí já deu a segurada. Aí deu o time, do, o dono gritou. Gritou e chamou o primeiro. O primeiro já voltou, o segundo ficou meio assim, encarando. Aí voltou. Aí o Adjão chegou em casa vibrando. Cara, aí, Pipoca não pipocou, não. Pipoca encarou os dois. Eu falei, e tu? Aí eu corri pro armazém. Pô. Sei lá. Aí, vai que o cachorro, né, confunde, né? Pô, que é isso? Mas essa história é legal porque... Se o Pipoca corre, ah, meu amigo, já era. O cachorro sente isso, né? E iria atrás dele e ia destruir o nosso mestiço brasileiro. É interessante, isso tem tudo quanto é lugar, né? Eu cheguei na rua, tinha um caramelinho. Estou correndo, chegando, vou passando. Sai um caramelinho todo esbaforido. Au. Eu estou na Rússia, estou achando que o cachorro latiu em português, cara. Au, au, au. Pô, na Rússia achei que ele ia ruf, 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 alguma coisa diferente. Ele, o caramelinho, ah, que isso, sai daí, caramelinho. Pô, a gente é parceiro, brasileiro. Não, sou russo. E aí, nesse diante da diversidade, irmãos, se a gente não encarar, a gente é engolido pela diversidade. A gente é atropelado pela diversidade. A notícia ruim chegou até Jairo. E Jairo não aceitou imediatamente. Ele ficou. E assim como a Bíblia fala, né, o último versículo do Isaías 40, fala que a gente com asas, como águias, por quê? Porque a águia, ela tem um par de asas enorme, uma das maiores entre as aves. Mas ela tem algo peculiar. A águia, diante da tempestade, ela não foge como outras águias, como outras aves. Ela aplana suas asas e usa a força do vento para a vetoração, né? Falando difícil, porque a gente decora, lê o texto, né? A vetoração contra as asas dela, ela plana as asas e ela sai além da tempestade. Ela ganha os maiores cumes, cumes mais altos, e ela supera as nuvens das tempestades. E ela foge da tempestade usando a própria força da tempestade. Diferente de outras, aí é por isso que a Bíblia nos apresenta como águias. E nós somos águias. Se você olhar para o lado aí, ó, um montão de águia aí, olha para o lado aí, irmão. Alguns são águia mesmo, né? Olha, no olhar, na visão. Poderia estagnar Jairo, poderia congelar Jairo, poderia pedrificar Jairo, poderia roubar o coração, como muitas vezes você está com sonho, você programou, você projetou, Deus deu um sinal e você mergulhou, mas aí vem uma notícia ruim, vem uma notícia negativa e você pode desistir. Não desista, não pare, não acabou, porque a última palavra é de Deus. Amém? Versículo 50, Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo, não temas, crê somente, por quê? Está o texto aqui? Não, né? Ela será salva. Você viu no texto? Jesus está falando para Jairo, segura Jairo, não tenha medo, porque ela será salva. E o tempo do verbo está em qual tempo, irmão? Será é? Futuro, isso aí. Se fosse foi, é qual tempo? passado. E se for é qual tempo? Presente, é isso aí. Futuro, passado e presente. Deus, quando criou o português, criou futuro, passado e presente. Aí o Satanás veio e botou o futuro do pretérito, mais que perfeito. Botou o indicativo do pretérito, do superlativo, do indicativo. Meu Deus! O português é presente, não? Presente, passado e futuro, acabou. Mas aí o inimigo veio, irmão, permissão dos nossos mestres de português aqui, que é uma maravilha. Onde pois sim é não e pois não é sim. E não é só eu que tenho crise, não, irmão. Porque antigamente o pessoal cantava, vamos cantar o nosso hino oficial. Nosso hino é nó de porco. Então como é que vai cantar nosso hino oficial? Já viu? Quem é da época do vamos cantar o nosso hino oficial? E a gente vai orar muitas vezes e ora, abençoa os filhos teus. Aí o anjo fica numa dúvida. Como é que eu vou abençoar os filhos teus? Abençoa os seus filhos, né? Então, português é uma bênção. Mas Jesus está deixando muito claro que a bênção, a cura será para o futuro. Então, ele está dizendo, será salva. A sua filha, crê, Jairo, porque ela será salva. Então, a Bíblia é muito explícita. A promessa, às vezes, nos joga para o futuro e a gente quer agora. São os apressadinhos de Jesus, a gente quer agora, mas a promessa está escrito muito claro na Bíblia, sim ou não, irmãos? A sua filha será salva, então você tem que crer, você tem que esperar, porque ela vai ser salva. E aí 51, entrando na casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João. Jesus tem ele tem uma visão fantástica, irmão. Ele chega na casa, ele já filma logo, já dá logo aquele, passa aquele, né? Faça aquela visão de scanner que ele olha tudo. E ele olhou e ele falou: ninguém vai entrar, só Pedro, Tiago e João. Você acha que só tinha os três ali? É o que o pastor falou de manhã, né? Pastor Humberto. Existem coisas de Deus que a gente não sabe por quê, né? Por que ele? Por que eu? Por que você? Deus não sabe. E a gente não tem que ter crise por isso. É Deus. E ele chegou na casa, não vai entrar ninguém. Vai entrar Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai, que tem autoridade sobre a criança. A mãe e o pai, Pedro, Tiago e João. Entrou na casa, você vai entender por quê. E aí quando ele entrou na casa, diz lá o texto, a menina estava morta. Versículo 52. E todos choravam e pranteavam. Essa galera aqui, irmãos, é a galera que era paga para chorar. Já viu isso? Trabalhinho bom, né? Cara, é. Então, é igual o dono de sauna, ganha dinheiro com o suor dos outros, né? Então, o cara está lá, ele é pago para chorar. Então, ele está chorando, pranteadores. Ele é pago para chorar, ele está chorando. E Jesus já filmou aquilo tudo. E aí, ele entra na casa e ele diz, olha, nem todo mundo que está aqui vai entrar. Só alguns. E aí ele disse, é porque ela não está morta, ela só dorme. Aí o pessoal, esse cara está maluco. O cara trouxe um cara, um pregador internacional, trouxe lá de fora para vir aqui falar que não está... Mulher está morta, pô, está gelada a menina. E Jesus falou, não, ela não está morta, ela só dorme. Porque na ótica de Jesus, na visão do cosmo espiritual, do todo, Jesus sabe. E aí, ele diz isso e o pessoal ri. Ué, mas peraí, o pessoal está chorando ou está rindo? É um negócio complicado. Eles estão chorando. Aí Jesus fala isso e eles começam a rir. E aí, sabe o que Jesus nos ensina aqui? Que nem todo mundo que está contigo é por ti. E aqui, meus irmãos, eu estou indo para o final. E aqui você tem que entender isso aqui. Você tem que entender porque nem todo mundo que está próximo de você ou junto com você, ou no seu convívio, principalmente amizades, aquelas pessoas que você sabe, e as pessoas só estão contigo, não é torcendo por você, mas torcendo pelo teu sucesso, porque o teu sucesso vai manter o teu salário para pagar para elas estar chorando por você, e elas só estão chorando por você, porque são você que você paga. Está dando para entender? E sabe o que Jesus diz? Olha aqui no versículo, parece forte, né? Mas é o que está na Bíblia. Mas, versículo 54. Mas ele pondo todos para fora. E
e pegando-o pela mão, aí ele depois vai orar pela menina, mas primeiro ele botou todo mundo para fora. Que todo mundo para fora é esse? É a galera que chora e ri, é a galera que chora por você, porque você paga, é a galera que ri, porque duvida da pessoa que você está trazendo como solução. E aí, o que a gente aprende é que nem todo mundo que está com você é por você. Nem todo mundo que está contigo é por ti. E aí Jesus, uma expressão forte, 54, ele bota todo mundo para fora. Sabe o que acontece? Quando você toma a decisão de chamar Jesus para entrar na sua casa para estar com você, quando você resiste às adversidades e abraça e vai com Jesus esperando a última palavra que é dele, não é do sistema, não é do diagnóstico, não são das pessoas, a última palavra é de Deus. Quando você crê nesse negócio, você, Deus te leva a um nível de que você entende que nem todo mundo que está com você é por você, e você deixa Deus fazer a obra que você não tem coragem ou não consegue fazer. Existem algumas pessoas que estão chupando seu sangue, que estão tirando a tua alegria, que estão trazendo e roubando a tua alegria, pessoas que estão roubando o teu sonho, mas só estão com você porque você paga, e elas não estão torcendo por você, elas estão torcendo pelo seu sucesso, porque quando tem uma vitória pessoal, não, reatei minha amizade com meu pai, ah, legal, beleza, pô, eu consegui salvar o meu filho, ah, legal. Mas quando você ganha um troféu, ganha uma taça, ganha um título, aí vem o prêmio, aí ele vai receber, aí ele vai chorar com você. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus, a expressão, Jesus coloca para fora. Tem pessoas que estão próximas de você, que não estão te ajudando e que não vão te ajudar. E que Jesus quer reformular esse ciclo de amizade e esse teu scout e esse teu staff. Deixe Jesus fazer o diagnóstico. Talvez você precisa conhecer novas pessoas. Talvez você precisa conhecer uma célula. Talvez você precisa conhecer uma reunião. Talvez você precisa conhecer uma outra família. Existe uma família que Deus está preparando para você dentro do povo de Deus. Gente que vai torcer, vai orar, vai chorar e vai sorrir com você. A Bíblia diz, chorar com que choram, alegrar com que se alegram. Não é só chorar e alegrar porque está sendo pago, mas alguém que vai torcer por você e vai caminhar com você, vai sentir dor com você, e você precisa entregar e jogar nesse time de Deus. Você precisa receber esse núcleo de pessoas que vão caminhar com você, que vão te abençoar e que vão entender a tua dor. Existem pessoas que Deus quer reciclar as pessoas ao teu redor. Chega de ficar pagando coisas para ser aceita no grupo. Chega de querer ficar se endividando para impressionar pessoas que não torcem por você. Pessoas que só estão com você porque você paga. E Jesus quer retirar essas pessoas de você. Talvez o teu casamento precisa ser ressurreto por Deus. Hoje você precisa experimentar algumas ressurreições na sua vida. E uma delas pode ser o teu casamento. Que por causa de algumas pessoas, você está perdendo a pessoa mais querida da sua vida. Talvez por causa de outras pessoas, você está perdendo aquela pessoa que Deus colocou para você, para ir até o final da tua vida com você. Então o que Deus nos diz hoje, nos mostra hoje, é que você precisa decidir. Decida hoje. Hoje é dia de decisão. E no mundo do esporte, a gente sabe quando chega na final, numa luta, a final no esporte coletivo, quando chega na final de um grande jogo, a final não se joga, a final se vence. Porque a final é diferente de todos os outros jogos. Você não pode perder na final. Então agora é um momento decisivo na sua vida. É um momento que você precisa tomar uma decisão diante do Senhor. E por enquanto, você não precisa tomar nenhuma decisão prática agora, que você precisa tomar uma decisão de se entregar ao Senhor, de se entregar a Jesus, de se humilhar diante de Jesus, como o Jairo fez, de abrir mão de tudo quanto é convicções
teológicas, convicções de dogmas religioso. Eu lembro, eu tinha minha religião, quando me deparei com Jesus, eu falei assim, alguém me perguntou, o menino lá, antes de eu tomar uma decisão, ele falou, qual é a sua religião? Eu falei, minha religião é tal. Ele disse, por que você tem essa religião? Ah, porque o meu pai minha mãe minha avó era, e eu sempre nasci e sempre fiquei ali. Ele falou, engraçado, para você namorar uma menina, a tua família escolhe, para você ir jogar no clube que você quer, a tua família escolhe, para você ir a um baile que você quer, a tua família escolhe, para você jogar em qualquer outro lugar, a tua família escolhe, nada, você sempre escolhe, mas quando chega a religião, você diz que é por causa da tua mãe, teu pai, teu neto, a tua família, herança. Isso é uma grande mentira. Você precisa tomar a sua decisão. E como aconteceu, talvez você experimente a mesma coisa que acontecia comigo. Eu com 18 anos, meus irmãos, hoje eu brinco isso pra caramba, mas eu com 18 anos eu tinha medo de dormir sozinho. Eu tinha medo do sobrenatural, eu tinha medo de dormir no escuro. Eu tinha medo de dormir com 18 anos, ia pro baile, né? Tomava lá aquele copinho, né? Tomava um negocinho e ficava logo todo alegre, né? Botava óleo de onça, cabelinho enroladinho, negócio todo, sandalinha de couro. Era o cara. Chegava em casa, tinha medo de dormir sozinho. Por quê? Porque as minhas crises, as minhas convicções, elas acabavam quando eu ia dormir, botava a cabeça no travesseiro. Eu tinha medo. Chegava em casa, 18 anos, lá em casa, pedia, mãe, acende a luz lá de trás. Por quê? Não, porque eu vou procurar um negócio. Mentira! Eu tinha medo. Eu era o cara fora, mas em casa, no escuro, eu tinha medo de dormir sozinho. Mas eu tinha uma religião, eu achava que tinha uma religião, mas isso não resolvia o problema. Eu tinha medo, depois que morreu, o que ia acontecer comigo. Eu tinha medo de sonhar com a morte. Eu tinha crises profundas, mas eu tinha uma religião, eu tinha uma convicção. Então hoje, você está diante de uma decisão, de um bem maior. Jairo tomou uma decisão, ele abriu mão de tudo, porque ele tinha um bem maior, ele queria salvar a sua família, a sua filha estava para morrer. Sabe o que acontece? Existem algumas mortes na nossa vida que pode estar circundando a tua família, o teu casamento, o teu trabalho, os teus projetos, a tua empresa está em estado de falência, os teus sonhos faliram, porque alguém disse para você que já bateu a idade, o teu sonho terminou. O teu projeto de vida, o teu filho se distanciou, você não consegue falar e dialogar com o seu filho. Você perdeu o sonho, você tinha um sonho de prosperar, de crescer, de sair do país, de conhecer, viajar. Alguém disse para você que está muito caro, que é impossível, que o diagnóstico financeiro diz o contrário, são muitas guerras. Eu estava no meio da guerra, lá na Ucrânia. Acordamos de manhã, a Anatólia ligou para a gente e disse, olha o mapa todo vermelho. O mapa todo vermelho, toda a Ucrânia está sendo atacada agora. Eu orei e falei, Deus, só que havia uma questão, havia 120 crianças nos esperando numa cidade próxima, a 30 quilômetros onde estava, 20 quilômetros onde a gente estava. Naquela área lá, as crianças já estavam lá, os pais já estavam lá, os pais que já vivem na guerra, as crianças já estão acostumadas com guerra, elas já perderam parentes, já perderam pais, e elas queriam se alegrar, elas queriam uma palavra de esperança, elas estavam lá. E eu orei e falei, Senhor, e agora? O que eu faço? O que a gente faz? E o Anatólio falou, vamos orar. E eu falei, Senhor, o que eu faço agora? E Deus falou comigo, ó. Você não orou para vir? Você está aqui. Foi exatamente para esse momento que eu te trouxe aqui. Para a guerra. Tem 120 crianças lá esperando uma palavra de esperança. Tem 120 crianças que já estão no clima da guerra. Eu te trouxe aqui, você topou, você orou, confirmou. Você pediu sinais, eu te dei. Agora, filho, eu te trouxe para cá exatamente para isso. Então, meus irmãos, tem hora que a gente precisa decidir qual é o bem maior e o que você vai fazer. Você já está no meio da guerra. Você já está no meio do caos. Nós vivemos no Rio de Janeiro numa crise, num mundo político, nós estamos com dificuldade até de eleger o nosso governador, é crise política, é crise no Brasil, é crise financeira, briga de poderes paralelos no nosso estado, na nossa cidade. Você já está no meio da guerra, você precisa decidir se você quer Jesus, se você quer depender de Jesus ou não. Você precisa crer na circunstância adversa. porque a última palavra é do Senhor, não é tua. Ele diz, será salvo. A palavra de Deus diz que Deus vai fazer na tua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós, diz a palavra. Se você quer crer, se você quer se derramar e se entregar diante do Senhor, você vai ver coisas tremendas. E por último, como já disse, no resumo, Deus quer te dar um novo staff. Deus quer melhorar o teu time. Deus é como o treinador que chegou para você e falou assim, o teu grupo é esse? É, Senhor. Você quer que eu mova? Você quer que eu haja? Quantos querem que Deus haja na sua vida? E Deus vai dizer para você assim, tá bom, eu vou mexer no teu time. Eu vou tirar pessoas da tua vida e vou trazer outras pessoas na tua vida. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem que entender isso. Que o que Deus está falando para você é para gerar pessoas, um novo time que vai fortalecer o teu casamento. Deus vai chamar e vai fazer com que você ainda fortaleça ainda mais o teu casamento. Deus vai fazer com que a sua esposa corra com você e você corra com a sua esposa. Deus coloca no meu coração agora que há muitos casais que estão em concorrência dentro do próprio casamento. Um querendo sobrepor profissionalmente acima do outro e provar alguma coisa para o outro. Não. Vocês precisam andar juntos. Vocês precisam estar juntos. Agora, existem pessoas fora do seu nicho de família que Deus pode mudar e Deus quer mudar. Deus quer mexer no teu time. Deus quer fazer modificações, substituições na sua vida. Deus quer mostrar para você que existe, nem todo mundo que está contigo é por ti. Mas para isso você tem que decidir, você tem que crer e você tem que deixar Deus agir. Eu quero, nós vamos orar agora, nós vamos louvar o Senhor com uma canção agora. E durante essa canção você vai refletir nessa decisão, porque você precisa decidir. Há vários tipos de decisões que Deus colocou no teu coração, que Deus falou com você agora. Eu tenho a profunda certeza que Deus falou no teu coração agora. Mas há uma decisão inadiável. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo, como eu fiz isso lá em 88, abri o meu coração para Jesus. Eu acreditei na transformação e na mutação que Ele fez na minha vida. Mesmo eu crendo em montão de cangalhas, montão de coisas, Deus me deu algo novo e transformou a minha vida, transformou a minha família. Eu fui o primeiro da minha casa a me converter. Depois a minha mãe se converteu, um mês depois ela morreu, faleceu, 23 de outubro de 88, se converteu em setembro, morreu em outubro. Meu pai depois se converteu, oficial do exército, todo durão, todo se converteu, me deu uma bíblia de presente no meu aniversário, depois minhas irmãs, alguns parentes, todo mundo se converteu na minha casa. Hoje eu tenho sobrinho, a gente faz um churrasculto hoje, né? Só lá no tanque mesmo, só em Jacarepaguá que tem isso. Churrasculto, a gente faz um churrasco e rola o culto. É meu sobrinho, meu filho de meu sobrinho, todo mundo crente. Porque num dia eu decidi receber esse Jesus. Então hoje é dia para você. Não, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar com você. Se você quer tomar uma decisão de entregar sua vida nas mãos de Jesus, talvez você nunca fez isso, é a primeira vez hoje, talvez você veio aqui segunda, terceira vez, hoje você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, você pode fazer. Talvez você vai tomar um tipo de decisão que vai transformar, ainda não chegou o fim, e nós vamos estar orando agora, nós vamos estar louvando agora, depois eu quero orar com você. Você pode sair do seu lugar e venha. Se você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus, confessar a Cristo, sai do seu lugar e venha, nós vamos orar aqui por você. É a decisão tua, diante das complexidades, diante da diversidade, diante dos problemas, do caos, que várias áreas que você já ouviu aqui, que pode estar acontecendo na sua vida, mas hoje você precisa decidir, é com você a decisão. Então nós vamos adorar o Senhor, vamos adorar Pastor Miquéias, e tome a sua decisão. Não, aleluia.
Esse não pode ser teu fim. não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar.
Aleluia. Venha, venha. Sai do seu lugar e venha. Toma essa decisão por Cristo. Entregue a sua vida hoje diante do Senhor. Aleluia.
E a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim.
Colocar a tua família. Colocar o teu casamento. Ainda não acabou. A tua empresa. Os teus projetos. Os teus negócios. Os teus planos. Coloque diante do Senhor. Ainda não acabou. Coloque a tua vida diante do Senhor. Aleluia. Creia. Dê um passo.
Bendita será.
Aleluia.
Tua casa. Bendito serão teus filhos. E Deus engrandecerá teu nome.
Vamos orar agora. Vamos orar, Miquel. Só fecha os teus olhos agora. Eu gostaria de orar com você agora. Nós vamos continuar louvando o Senhor. Eu sinto que é uma grande batalha nessa hora. Uma hora que você, agora muitas pessoas racionalizando agora. Mas o que Deus quer é que você tome uma decisão por Cristo. Há vários níveis de decisões hoje, agora. Você precisa tomar uma decisão para romper com coisas na tua vida. Deus quer que você tome decisão para romper com algumas legalidades na sua vida. E a tua decisão é: Pai, eu quero me entregar nas tuas mãos. Você pode orar comigo agora, repita isso e diga: você e Deus agora, eu entendi essa palavra, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me entregar à sua direção, não a minha, ao seu programa, não o meu, às suas expectativas na minha vida, não a minha. Por isso eu quero me entregar a ti. Eu quero confessar os meus pecados. Eu quero reconhecer, me humilhar como Jairo fez e me lançar nos teus pés agora, para que o Senhor venha assumir a direção na minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu faço isso no nome de Jesus Cristo. Venha, toma as rédeas sobre minha vida, ó Deus. Eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador. Eu confesso Cristo como Senhor e Salvador. Eu me arrependo disso, dos pecados, e eu confesso Jesus Cristo como meu único Salvador. Por isso eu te peço, entre na minha vida e faça uma mudança, transforme a minha vida. E eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você orou comigo dessa forma, seja qual for o teu tipo de decisão, eu vou pedir que você venha romper com isso. Dê um passo para romper com o Senhor. Abra a mão das tuas prisões, daquilo que você está preso, e dê um passo além. Sai do seu lugar e venha. Nós vamos continuar adorando com a segunda parte e a oportunidade que você tem agora de romper com o Senhor. Venha romper com o Senhor. Toma a decisão e venha. Sai do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos adorar o Senhor. Adore.
Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Sua família se acaba, tua esperança se apaga, e a fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. A ti faz esquecer de tudo que Deus prometeu.
Venha, venha. Sobre a quero orar com você em nome de Jesus.
As mesmas bênçãos de Abraão.
Irmãos, tenta tomar para cá, alguns irmãos que vieram. E nós vamos orar por essas vidas. Pessoas que estão. Chamar para cá. Chama um irmão para cá. Vou pedir pro pessoal vir aqui pro meio aqui. Fabiano, chega para cá. Nós vamos orar, que estenda a tua mão aqui. Nós vamos orar por esses irmãos. Para que Deus possa. Vamos pedir um milagre sobre a vida deles. Você crê nisso? Um milagre sobre a vida deles. Um milagre de forma sobrenatural. Que Deus venha agir de uma forma extraordinária. Pai, no nome de Jesus. Assim como Jairo diante de ti. Mais de 2000 anos atrás. Ele pediu um milagre de ressurreição. Nós te pedimos, Pai, como tu fizeste com essa menina. Na ressurreição, no milagre que falaste com ela, tua palavra diz que o Espírito voltou e ela se levantou. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha fazer algo sobrenatural nessa hora, que tu venhas agir sobre a vida desses irmãos aqui, que o Senhor venha derramar sobre eles o teu milagre, o reconhecimento que eles têm se humilhando diante de ti agora. Que o Senhor faça o teu milagre sobre a vida deles. Oh Deus, faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Oh Pai, toque agora nas mãos deles. E libere a tua palavra. Libere a tua ordem. Que o Espírito volte. Que as bênçãos e o teu socorro recaiam sobre a vida deles agora. Que o Senhor venha reerguer a vida deles agora. Oh Deus, que salvação chegue a estas casas. Oh Pai, que o Senhor venha fazer o teu milagre. Que o Senhor venha fazer a tua de ordem financeira. Que tu venha salvar empresas. Que tu venha salvar projetos, sonhos. Oh Deus, faça as tuas maravilhas sobre a vida deles. Faça um milagre que ninguém pode fazer. Oh Deus, faça algo que nenhum especialista pode fazer. Oh Deus, no nome de Jesus, venha liberar a tua graça. O teu socorro, a tua cura, a tua ressurreição sobre a vida deles. Oh Pai, aqueles que te receberam para a tua honra e a tua glória, salve escrevendo o nome no teu livro. Oh Deus, separe pessoas, venham reformular agora pessoas, venha trocar o time, o staff na vida deles. Oh Deus, que pessoas que traziam influências negativas sejam tiradas pelo Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa pôr para fora tudo que lhe atrapalhe a agir na vida deles. Oh Deus, no nome de Jesus, nós oramos e clamamos, hoje e sempre, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda bem forte, no nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe.